Agora são 5 da tarde em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 4 da tarde em Cabo Verde, são 6 horas em Angola, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Altura certa para conferirmos os temas que estão a marcar a atualidade nesta terça-feira.
Novo ataque em Moçambique, no distrito de Palma. 3 viaturas ligeiras foram atacadas, há um ferido. 2 navios carregados de migrantes no Mediterrâneo estão há 5 dias à espera de poder desembarcar as pessoas. Os direitos humanos em África vão estar em discussão no final desta semana em Lisboa.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Simões.
Foi registado esta tarde um novo ataque armado na localidade de Matapata, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, a norte de Moçambique. A RDP África apurou que 3 veículos foram atacados na estrada, há pelo menos um ferido. O ataque ocorreu a cerca de 20 quilómetros da península de Afungi, onde está a ser erguido o projeto de exploração de gás natural. Há 2 navios carregados de migrantes no Mediterrâneo à espera de atracar. Estão há 5 dias a aguardar por uma autorização de Malta ou de Itália para o desembarque destas pessoas resgatadas no mar. Um dos barcos é da Organização Médicos Sem Fronteiras. Tem 60 pessoas a bordo. Ouvido pelo jornalista Nuno Carvalho, o coordenador desta ONG, Aloise Vimard, que está na embarcação, reconhece que já esperavam por esta espera e que estão preparados para aguardar mais algum tempo.
Infelizmente, estamos preparados para esse cenário. Não é uma questão de podermos subsistir por dias, mas é uma questão de quanto tempo é aceitável deixar estas pessoas nesta situação. Não há nenhuma emergência clínica, estamos preparados logisticamente para isto.
O coordenador dos Médicos Sem Fronteiras alerta ainda para o mau tempo que vai piorar.
O tempo vai piorar. As pessoas estão protegidas dos elementos, mas estão ainda à espera, há 5 ou 6 dias no mar. Não há nenhuma emergência médica, mas estão psicologicamente afetadas e sob muita pressão por não poderem contactar as famílias e dizer aos familiares que estão a salvo. E também estão preocupadas com o que irá acontecer a seguir.
Os problemas a bordo do Ocean Viking, dos Médicos Sem Fronteiras, um dos dois navios, à espera de autorização para o desembarque de migrantes no Mediterrâneo. A espera já vai em 5 dias. No total, são 121 os migrantes a bordo destas duas embarcações. Os direitos humanos em África são o tema do segundo Fórum da Coragem, que arranca na quinta-feira em Lisboa e quer colocar na agenda as violações que persistem naquele continente, mas também a coragem necessária para as denunciar. A informação foi avançada por Paulo Fontes, diretor de comunicação e campanhas da Amnistia Internacional, organização promotora desta iniciativa. Paulo Fontes apontou vários exemplos, como as perseguições a certas minorias ou a pena de morte.
Desde perseguição a minorias, nomeadamente a população LGBT, que em muitos países vive em perigo e vive perseguida. Os exemplos mais recentes são a Nigéria, mas muitos outros exemplos também podemos apontar. A pena de morte ainda prevalece também em muitos dos países. Por exemplo, o Botswana há uns dias voltou a executar, muito recentemente. E temos também ainda o exemplo da Guiné Equatorial, né, que já fez a promessa da abolição da pena de morte, mas o facto é que ainda continua.
Paulo Fontes dá ainda conta de outras questões, como o não cumprimento dos direitos económicos e sociais e a pobreza que afeta muitos países, dando como exemplo Angola.
No sul de Angola, pessoas e comunidades que ainda passam fome por causa das terras das quais sobreviviam desde há séculos lhes terem sido retiradas e agora são ocupadas por grandes fazendas e as pessoas ficam sem o seu sustento comunitário e desde sempre.
O Fórum da Coragem traz a Portugal o secretário-geral da Amnistia Internacional, Kumi Naidoo, e o diretor do Escritório Regional do Sul de África, Deprose Mochena, que inclui também na sexta-feira uma conferência sobre as perspectivas e desafios dos direitos humanos em África. 79 sudaneses assinaram uma carta aberta, apelando ao presidente norte-americano para que retire o país da lista dos estados que apoiam o terrorismo e que levante as sanções económicas aplicadas ao país, Susana Lemos.
Há 16 anos que o Sudão faz parte da lista. O governo do então presidente Omar al-Bashir era acusado de apoiar o terrorismo. Agora, académicos, ativistas, políticos e líderes comunitários pedem em carta aberta ao presidente Trump que o Sudão deixe de constar dessa lista. Dizem que o país está em mudança e não pode ser penalizado pelos podres do anterior regime. A presidente da delegação do Sindicato dos Médicos Sudaneses no Reino Unido explicou à BBC que o país não é o mesmo.
As coisas mudaram. Obviamente, toda a resistência não violenta é contra os líderes que apoiavam o terrorismo. Agora estão a ser dados passos no sentido de desmantelar o anterior regime, ao qual nós chamamos o Estado Profundo. Por exemplo, desativar os grupos jihadistas nas universidades, começar a pensar em como reabilitar as diferentes milícias, assegurando que o sistema legal vai implementar justiça de transição.
Will implement transitional justice.
Sara Abdi Galil não gostaria que os Estados Unidos deixassem passar o tempo para terem certeza de que o Sudão mudou.
Espero que eles não façam isso. O levantamento das sanções tem benefícios não só para o povo sudanês, mas globalmente. Se falamos de terrorismo, sem estabilidade económica, será difícil combatê-lo. Se falamos da Europa, pensamos imediatamente em imigração ilegal. Sem estabilidade económica, não haverá emprego e os jovens continuarão a deixar o Sudão.
Sara Abdi Galil, presidente do Sindicato dos Médicos Sudaneses no Reino Unido, em declarações à BBC.
O apelo de um grupo de sudaneses para que o país saia da lista negra de países que apoiam o terrorismo. A mandatária de Domingos Simões Pereira, junto da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, acredita que a força do seu candidato está depositada na juventude, que deve ser capaz de mudar a situação no país na segunda volta das presidenciais. Esther Fernandes falava hoje, depois do sorteio do posicionamento dos candidatos no boletim de voto, que colocou Domingos Simões Pereira na primeira posição.
Com uma consciência adquirida pelos jovens de que devem trabalhar para a mudança de vida deles no futuro próximo, juntamente com o candidato Simões Pereira, enquanto Presidente da República, que irá zelar para a vida de todos nós, junto do Governo, naturalmente. Todos os jovens da Guiné-Bissau entendam que o futuro deles está em causa.
Por sua vez, Vincent Mendes, mandatário de Umaru Sissoko Embaló, disse que a estratégia política vai determinar a vitória do seu candidato na segunda volta das eleições.
Como sabem, dos dois candidatos que perfilaram, nós figuramos na segunda posição e a dinâmica que estamos a levar a cabo, isso evidencia que vamos ter que ganhar as eleições com um resultado muito retumbante no dia 29 de junho. A determina, portanto, a nossa estratégia política e a dinâmica que estamos a fazer e a mobilização da massa que estamos a fazer. Ou seja, o apanágio daquilo que é o MADEM é a característica que vai caracterizar o resultado eleitoral dia 29 de junho.
Recordo que hoje, depois do sorteio do posicionamento dos candidatos no boletim de voto, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, manifestou o desejo de que a segunda volta das presidenciais decorra sem sobressaltos, como na primeira volta. A Ilha Brava, em Cabo Verde, vai acolher o Centro de Investigação da Morna. A informação é adiantada pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Jair Fernandes, explica que o centro vai ser instalado no Museu Eugénio Tavares.
O primeiro é a reabilitação do edifício, que já está financiado. Estamos à espera para tramitar o contrato de consignação e avançarmos com a reabilitação do edifício. Posteriormente, já estamos em paralelo a trabalhar num conceito museal para o espaço. Como disse, o conceito vai se centrar em torno da figura de Eugénio Tavares, passando a ser uma casa memória, Casa Eugênio Tavares. E posteriormente haverá, como disse, pequenos espaços de investigação, núcleos de investigação. Um pouco também numa lógica de se fazer justiça às ilhas que tiveram o seu peso dentro desse quadro, dentro desse processo de candidatura da Morna. A Ilha Brava não poderia ficar de fora, naturalmente.
Este projeto faz parte do plano de salvaguarda da Morna após a classificação deste género musical como património imaterial da humanidade pela Unesco. À semelhança da Brava, outras ilhas vão ter também núcleos de investigação.
Já há quatro núcleos já identificados, que é a Ilha Brava, a Ilha da Boa Vista, a Ilha de São Nicolau, Tarrafal, Praia Branca em particular, e a Ilha de São Vicente. Ou seja, não queremos centralizar este processo ou este núcleo apenas numa só ilha. Isto também terá as suas vantagens. Estamos a falar de um processo que obedece ao plano de salvaguarda, de um compromisso assumido com a Unesco e atendendo sobretudo à questão de insularidade. Ou seja, a Morna não será exclusiva apenas de uma ilha. Daí a necessidade de centralizar, repartir recursos, criar esses espaços, esses núcleos, espaços de memória, casas da Morna, ou seja, é manifestar a Morna em todo o espaço, em todo o território nacional.
O presidente do Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, à margem da Mesa Redonda, que tem lugar na Cidade da Praia, sobre a vida e obra de Beleza, patrono do Dia Nacional da Morna, que está a ser celebrado nesta terça-feira.
Está assim concluída a edição das 5 da tarde. Na RDP África foram as notícias desta terça-feira com António Simões. Informação em permanência em rdp.pt/rdpafrica.